Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Nós estamos nesse programa avançando na compreensão do que foi a década de 1970 para o rock e assim precisamos começar a cutucar assuntos delicados e difíceis de tratar, principalmente quando se trata de falar de bandas de grande prestígio que fizeram algumas obras não tão bacanas assim. Na verdade, hoje nós vamos propor uma tese que será difícil de comprovar, porque faltam dados para que a análise possa ser efetivamente testada e a tese comprovada ou refutada. Mas nosso objetivo de hoje é tentar colocar a pergunta seguinte: o que aconteceu nos anos 70 para que o rock deixasse de ser o principal gênero de música popular no planeta para se tornar um mosaico de subgêneros distintos e muitas vezes sem comunicação entre si, tanto em termos musicais como em termos do público que curtia cada um desses subtipos de rock? Para isso, nós temos que demonstrar que alguma coisa aconteceu. E vai ser complicado fazer isso num único programa, mas nós vamos começar hoje fazendo algo que nós sempre fazemos aqui, que é colocar músicas lado a lado e tentar compará-las para tentarmos entender o fenômeno. E essa vai ser uma abordagem, então, do tipo antes e depois. Nós vamos comparar o som de três bandas muito conhecidas do início dos anos 70 ou do final dos 60, com o som que essas mesmas bandas estavam fazendo no final dos 70 ou no comecinho de 80. E que tipo de diferenças iremos encontrar? Preparem os ouvidos, lá vai a primeira de nossas comparações, duas músicas do Led Zeppelin. A primeira é Celebration Day, do álbum Led Zeppelin 3, de 1970. E a segunda é do último álbum de estúdio da banda, In Through the Outdoor, do ano de 1979, a música chamada Royal Orleans. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a História do Rock. Led Zeppelin é Led Zeppelin, então o padrão mínimo de qualidade é sempre elevado, o que, aliás, vai valer para as demais comparações de hoje. Mas uma diferença importante entre as duas músicas que estão separadas por quase uma década é que a primeira música, Celebration Day, parece ter mais espontaneidade, mais originalidade, enquanto a segunda, ainda que tenha muita energia, é um boogie, um estilo americano que já era clássico em 1979, ou seja, não tem nada de original. Era o Led Zeppelin lutando para permanecer importante no mercado americano e cedendo ao estilo básico que eles, os americanos gostam mais. Temos um Led Zeppelin ousado em 1970 e outro conservador em 79. E agora nós vamos ouvir duas músicas da banda também inglesa Jethro Tull, a primeira do álbum Benefit de 1970, que se chama A Time for Everything, e a segunda do álbum A de 1980, que se chama Four Wheel Drive.
Ages past, I knew at last my life.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. A canção de 1970 é também, como no caso do Led Zeppelin, inovadora, com a flauta duelando com a guitarra, os riffs da canção que vem do hard rock, que na época estava começando a botar suas mangas de fora, esses riffs da canção misturados com a pegada folk que vinha da flauta. A canção de 1980, Four Wheel Drive, já conta com teclados e uma constante repetição de verso-refrão. Ela é bem mais repetitiva. Também existe muito uso de instrumentação eletrônica e de efeitos eletrônicos, tanto no próprio sintetizador, mas também no baixo e na bateria. Nesse momento, foi-se a mistura de hard rock e folk, que era original em 1970 e que aparentemente foi abandonada pelo Jethro Tull nessa época, em 1980. Finalmente, vamos ouvir uma terceira banda, o The Who, tocando em 1969 a música Sparks, do álbum Tommy, seguida da música Don't Let Go the Coat, de 1981. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Muitas diferenças aqui. A música de 1969, Sparks, para começo de conversa, é instrumental, que é algo quase impensável ou impossível para o rock de 1980. A canção cria um clima de tensão que vai se elevando ao longo do seu desenvolvimento a um nível muito forte em direção à resolução final. Já a canção de 81 é uma bonita música pop, sem qualquer originalidade específica, sem qualquer distinção de monta. É simpática, mas é só isso. Ou seja, uma década depois que as superbandas do rock tinham sacudido o mundo com música original, muito forte, muito diversificada, essas bandas estavam desgastadas ou tentando manter seus estilos iniciais sem a mesma criatividade. Ou então, o que talvez seja até pior, realizando adaptações ao que acontecia ao redor em termos musicais, sem a mesma força de antes. O que estava acontecendo ao redor de Led Zeppelin, Jethro Tull, The Who? Estava acontecendo a transformação do rock. Por exemplo, a música de The Police, o punk pegando para valer, e outros estilos que negavam aquilo que havia acontecido no início da década de 70. E nós vamos tentar entender nos próximos programas justamente essa história de transformação. A última música que nós vamos ouvir hoje é justamente esse rock transformado, o novo rock de 1980, que não é tema desta série, mas merece, porque nós fizemos uma grande comparação dizendo que o rock estava caminhando nessa direção. Nós vamos ouvir The Police com Don't Stand So Close to Me.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age.
Fantástico de Police. Pessoal, continuem cuidando de vocês nessa época difícil que o país e o mundo está passando. Escrevam para nós com comentários e sugestões em rocknausp@usp.br e obrigado pela audiência. Até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock. Produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo. Trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.